docemente.
Você acompanha agora na Rede Excélsior de Comunicação, Passaporte, com Heloísa Braga. Passaporte, Passaporte. Oferecimento, Air Europa. Heloísa Braga.
Gente, muito bom dia. Que coisa boa ter você na nossa companhia através da Rede Excélsior de Comunicação. Para mais um programa Passaporte, hoje recebendo Luiz Henrique do Amaral, assessor jurídico da Abrazel, CEO também da Food Hub Solutions. É isso. O menino é fera, conectadíssimo com essa Abrazel Brasil. A gente tem feito aí, trazido para vocês informações super importantes sobre um segmento que atinge a rotina de nossas vidas, né? Quem é que não gosta de ir ali na esquina comer uma comidinha gostosa no restaurante, né? Quem é que não gosta de um bom café da manhã no hotel? Quem é que não viaja por esse mundo, principalmente por essa nossa Bahia, provando dos seus sabores, das suas cores, né? Hoje a gente traz um tema muito interessante. O virtual virou um novo boca a boca. Que é isso, Luiz Henrique do Amaral? Bom dia.
Bom dia, querido Elô. Bom dia a todos aqueles que a gente compartilha esses momentos. Muito obrigado pela atenção de vocês. É isso aí, Elô. O boca a boca agora... E é interessante essa coisa, sabe, Elô? A gente sabe o poder que o boca a boca tem, né? Que a gente fala dessa possibilidade. Todos nós consultamos nossos amigos, procuramos referências, isso é da natureza humana, né? Mas isso está, eu não digo substituído, mas ele está alterado na sua forma, já que essa consulta não é apenas mais uma consulta verbal direta a cada um de nós, mas ela acaba sendo pelos mecanismos da internet. E como a gente está ainda numa fase de transição muito interessante, né, Lu, de gerações, então a geração nova, a geração aquela que já nasceu no digital, que já pensa sobre outra ótica, já tem isso como uma naturalidade muito maior, muito mais espontânea, ou seja, os mecanismos todos nós apontamos para cada vez mais esses instrumentos estarem à nossa disposição. E esse é o nosso grande desafio aqui no programa, é fazer esse elo de ligação entre o turista, entre o operador do turismo, fazer com que essas vertentes, essas tendências sejam entendidas como oportunidades que elas são e também os impactos que isso causa no mundo jurídico dessas relações, sem tratar isso de forma pesada, sem tratar isso com juridiquês e, muito mais importante, Elô, sem trazer apenas o jurídico como aquele resolvedor do problema quando a coisa já está estabelecida. A gente tem que pensar o direito muito mais de forma estratégica, entendê-lo e conseguir trazer para esse universo. Então, hoje, o boca a boca é muito mais digital do que presencial, já que, afinal de contas, ninguém mais pega telefone para falar, né? Só pega para fazer.
Não pega. Até aniversário, parabéns, a gente manda mensagem pelo WhatsApp. Que maluquice, né?
Não é?
Temos aquela coisa do calor humano, da emoção, de desejar parabéns a uma pessoa que você gosta, felicitar alguém por uma conquista. Tudo é mensagem, as coisas estão muito frias, muito esquisitas, Luiz Henrique do Amaral. Eu sei que a gente tem que entender isso dentro do segmento do turismo. O turismo precisa entender essa nova dinâmica, como absorver isso na rotina das empresas, na rotina dos empresários. Porque existe um lado muito bom, mas também um lado muito perigoso. A gente vive uma época de fake news, a gente vive uma época de notícias falsas manipuladas por essa tecnologia, atingindo pessoas em todas as vertentes de sua vida, de suas vidas, sejam pessoais, sejam profissionais, né? Como a gente blindar isso? Como a gente fazer com que esse boca a boca virtual funcione sem aquela ideia do telefone sem fio, né? Você brincou de telefone
claro,
sem fio?
Claro, lógico.
Porque a notícia chegava completamente distorcida na outra ponta, né? O telefone sem fio, você absorve, você entende, passa adiante, vai passando e aquilo vai girando. Quando você vê, não era nada daquilo. Como blindar? Como blindar esses empresários desse segmento?
Eu já fiz muito isso em dinâmicas de palestra, Lu, há muito tempo atrás, isso desde a época ainda da minha adolescência, até mesmo na escola, que o professor falava a primeira frase ali no primeiro da fila e fazia chegar nesse até o final para ver como isso estava distorcido, né?
Perigo, né? Mostrando o perigo.
O perigo.
E a responsabilidade de você captar a mensagem e passar adiante. Hoje em dia, a coisa da fofoca, até influencers, fofoqueiros, têm a maior moral. Mas fofoca é um negócio que, na minha época, na minha geração, era uma coisa horrível. Era um predicado, um adjetivo para uma pessoa fofoqueira, era o fim do mundo, era o fim da estrada. Hoje em dia, fofoca é uma coisa legal, bacana.
Para você ver os desafios da comunicação, né, Lô? E aí a gente sempre gosta de dar uma mergulhada um pouco, que é aquilo que já se fala com muita clareza, né? Eu sei o que eu falo, não sei o que você escuta, né? É um pouco isso. Só que aí, trazendo isso para o universo do digital, Elô, a gente tem alguns aspectos importantes a levar em consideração. O primeiro deles, Elô, é exatamente de que esse vínculo, quando a gente se comunica, principalmente no meio digital, fica registrado, está lá, né? Então, é diferente de um telefonema, de um áudio, de alguma coisa que você está falando e se perde ao sabor do vento. Então, ali fica um registro marcado, como nós temos aqui o privilégio de estarmos no YouTube a qualquer momento, a qualquer disposição de qualquer um, com todos os históricos daquilo que já conversamos por aqui. Então, isso tem, como tudo na vida, seu lado bom, seu lado ruim. E isso tem vínculos jurídicos ligados a essa relação. É como você colocou, a oferta hoje de um operador turístico, quando ele vai se colocar a fazer isso nas redes sociais, ele está vinculando uma promessa. E esse vínculo de promessa, ele pode, uma vez quebrada, pode sim ser um efeito de alguma cobrança do ponto de vista jurídico. Né? É claro, para a gente não ficar entrando nos detalhes de número de lei ou coisa parecida, mas é importantíssimo, porque eu gosto de trabalhar muito com os princípios, sabe, Lô? Porque eles nos clareiam a visão e depois o detalhamento da coisa, que é o chamado direito positivo, se encontra e acha os respaldos necessários para qualquer discussão dessa. Mas, como o nosso grande jurista Miguel Reale, brasileiro, que fala da teoria tridimensional do direito, porque direito é fato, valor e norma, né? Então, o direito espelha isso. Então, se você se coloca ali prometendo alguma coisa e não cumpre, você está rompendo com uma relação contratual que você foi colocada e pode ser imputado a você diversos problemas e diversas situações de resposta a isso. Da mesma forma, você tem também, hoje que a gente tem um grau muito grande disso, Elô, que são cada vez mais as avaliações que as pessoas fazem nas redes sociais dos serviços e produtos que consomem. E você sabe.
É isso.
Pois é.
Você receber o que oferecem. Né? Você, porque o cara hoje, antes de viajar, ele pesquisa. Ele primeiro compra a viagem na tela. Ele sabe exatamente o que ele quer viver, o que ele quer curtir, né? A experiência que ele quer ter antes de sair de casa. E aí, as promessas do destino. Ah, porque eu sou, porque eu faço, eu aconteço. E gente que vai para o destino, vive aquela experiência e passa adiante. E experiência é uma coisa muito pessoal. Pode dar certo, a depender do seu momento, você pode até receber uma entrega assertiva, aquilo que ofereceram você receber, mas o seu momento pode não ser legal, você pode, de repente, estar no maior pé de guerra com seu parceiro ali do lado, sua parceira ali do lado, e aquele momento, ao invés de ser prazeroso, ser uma tragédia. E aí você passa isso adiante, e aí?
Pois é. Aí a gente entra no campo também já para a previsão, né? Que é difamação, calúnia, né? Ou seja, existem todos os mecanismos disso. A gente começou, principalmente na nossa geração, a ter um entendimento equivocado de que a internet era uma terra sem lei, né? E esquece de que esse universo, na verdade, e se você for observar com muita técnica e com um olhar mais preciso, você vai identificar até que mesmo no universo da tecnologia, em teoria, é um campo até de maior rastreabilidade, é maior o campo de identificar as responsabilidades, porque aí a gente entra no campo da responsabilidade objetiva, subjetiva, e por aí vai, mas que basicamente ela está atrelada ao que a gente chama de nexo causal. O que é que deu causa àquela situação? É essa resposta fundamental que vai gerar uma obrigação ou não do ponto de vista jurídico para isso. Então, é como você falou, por teoria, um problema de relação ou de uma mal interpretação, seja lá que momento foi que levou a ter um problema no serviço ou produto que consumiu, necessariamente, se essa emoção não for atrelada ao fato real de algum problema causado, ele entra nessa esfera que a gente está falando, que, ou seja, não há nexo causal entre uma coisa e outra. Aí eu, como operador de turismo ou como provedor daquele produto ou serviço, posso e devo buscar os meus direitos em relação a isso e tenho como rastrear, e tenho como encontrar, e tenho como imputar a essa causa as imputações que cabem no direito, como todas elas qualquer, em relação às suas responsabilidades. Então, esse campo está preservado. Nós não estamos muito acostumados a tudo isso ainda, né? Ainda há um delta aí muito grande, ainda há um distanciamento, ainda há entendimentos nos tribunais diferenciados, porque também quem nos julga vem de outras gerações, já tem uma geração nova com raciocínio diferente. Então é um quadro muito variado, muito, muito, muito assim, volátil, mas ao mesmo tempo, Elô, muito presente. Você vê lá, as pesquisas apontam que 87% fazem as pesquisas antes de decidirem um destino pelas redes sociais, pela internet, né?
Peraí, então isso significa, eu preciso chamar o primeiro break, o tempo
já
voa. É, mas eu vou deixar aqui uma pergunta, porque era uma resposta ainda para o primeiro bloco, mas a gente vai responder no início do segundo. Significa que o viajante mudou e a decisão também? A gente volta em instantes com o Luiz Henrique do Amaral. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Brisa, sol, terra e mar te esperam na costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all-inclusive, pertinho de você. A Costa do Sauípe é sua e tá pronta para te receber. Costa do Sauípe, Bahia de verdade.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar. Os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino e isso vai te libertar.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Tá procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar, porque voar é parte do seu destino e isso vai te libertar.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Estamos apresentando na Rádio Excélsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga. Estamos apresentando na Rádio Excélsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Rede Excélsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifísio Terapia Oriental, com técnicas como acupuntura, quiropraxia, massagem modeladora, ozonioterapia, pilates e homeopatia 100% natural. Diga adeus à dor. Agende já sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, segundo piso. Ligue ou mande um WhatsApp 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva e doutora Jadza Marina. Crefito 347232.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar, porque voar é parte do seu destino e isso vai te libertar.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Tá procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa.
Estamos apresentando na Rádio Excélsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento, Air Europa.
Heloísa Braga. Excélsior.
Rito Amaral, advogado, consultor jurídico da Abrazel. E nós estamos trazendo aqui aspectos desse mundo que está mudando a cada segundo, né? O que a gente está vivendo agora, um segundo atrás, já foi. A velocidade das coisas está surpreendendo a gente e o mundo, parece que o tempo está correndo, né, entre os nossos dedos. O fato é que o viajante mudou, a decisão também. O turista não confia mais na propaganda, ele confia em quem já viveu a experiência, a tecnologia aí ditando as normas. A viagem começa muito antes do embarque, começa na pesquisa online. A autenticidade é o que move esse novo viajante. A Bahia é autêntica, Luiz Henrique do Amaral. O que o operador publica online não é só marketing, é oferta. Essa oferta tem peso legal? Prometer uma experiência e entregar outra é só decepção? Ou precisa responsabilidade para isso?
É verdade, Lô. Olha que coisa interessante você trazendo esse preâmbulo. Veja como é interessante tudo isso e a gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas que são colocadas assim de forma taxativa como verdades eternas, né? Veja que fenômeno interessante a gente está trazendo e como isso é muito interessante dentro do aspecto do turismo. Nós estamos vivendo cada vez mais esse impacto tecnológico com essa pressão toda da inteligência artificial, isso, aquilo que você bem pontuou aí na sua abertura. E veja que no final das contas, esse volume de tecnologia está nos levando a buscar cada vez mais o humano, cada vez mais aquilo que você falou, o depoimento de se aquilo é, se alguém que viveu aquela experiência vai referendar aquilo ou não, para eu avaliar se aquilo que está perante os meus olhos é verdadeiro ou fake, né, ou falso. Então, veja que esse mecanismo, ele, ao mesmo tempo que aparentemente a tecnologia nos induz ou nos leva a um distanciamento, ela, no final das contas, está nos promovendo cada vez mais proximidade. Claro que ainda numa escala diferenciada, mas não se esqueça que essa coisa está só começando. Gerações vão vir e esse mecanismo todo vai ser absorvido. Isso tem também no estudo já ao redor da história daqueles que são os primeiros adeptos às revoluções tecnológicas, depois isso vai, né, aquela curva que vai chegando, vai vindo um platô. Você vai ver que, no final das contas, as relações humanas, as fronteiras das relações humanas, elas não estão sendo quebradas, né? Elas estão sendo trazidas por um novo olhar. Então, há um novo turista? Sim, pela perspectiva, sim, mas veja que ele, na verdade, está buscando ferramentas de conhecer melhor a escolha dele, ampliar a escolha dele. E a gente já trouxe isso em outros momentos aqui. E essas pesquisas têm levado exatamente a buscar vivências cada vez mais intensas. Ou seja, ele não está buscando, né? E tem também os que buscam tecnologia como busca de turismo. Está no jogo, está válido, está tudo certo. Mas esse mecanismo ainda tem, requer muita coisa. Então, agora trazendo isso para a oferta, como você colocou, da Bahia, sim. Então, autenticidade é tudo. Por isso que a gente vai achar encaixes para resguardar direitos ou de qualquer maneira, uma vez que a gente tenha a disponibilidade dessa veracidade das coisas, dos fatos estampadas nas nossas redes sociais e no mecanismo. E aí, outro dado interessantíssimo, apontado também em pesquisa, inclusive por aquele estudo do Ministério do Turismo, Elô. Quase 85% das pessoas estão apontando com isso um desejo de conhecer destinos de cidades menores, que tenham um outro tipo de oferta, que não são só dos grandes centros ou dos grandes ícones do turismo. Isso abre um gancho extraordinário para nós na Bahia, então, fantástico, porque nós somos um estado com dimensões continentais, né?
Então, e muito autêntico, né? Muito autêntico
na sua essência, Elô. E você que sabe muito bem disso, pelo grau que você já conquistou de viagem, de conhecer o mundo, de conhecer mecanismos, a gente tem, como todo lugar, tem suas mazelas e suas dificuldades, como também tem seu sucesso, faz parte do universo da vida, é da natureza, mas com certeza, Elô, você sabe que o relacionamento humano na Bahia é diferente.
É.
E isso tem um diferencial extraordinário, dependendo do choque cultural que a gente vai se colocar nisso, que para a gente é da natureza. Eu identifiquei muito isso, eu tenho uma característica interessante, porque eu sou nascido em Santos, em São Paulo, mas vim para cá com 6 anos, passei no Rio de Janeiro, morei 2 anos, cheguei aqui com 6 anos de idade, e fui criado a vida inteira aqui. Então, eu sou muito mais baiano, e depois, honradamente, pelo vereador Daniel Alves, lá recebi o título de soteropolitano com muita alegria. Então, a minha essência é toda voltada a isso. Quando eu saio daqui, que eu vou para São Paulo, depois eu voltei em São Paulo com 18 anos para morar um ano, que meu pai foi transferido, voltou para lá. Nossa, foi uma diferença astronômica. Relacionamento humano, sabe, Elô? Não era aquela coisa só assim da complexidade do dia a dia, mas os valores são diferentes, as relações são diferentes, né? A amizade é uma coisa diferente, o trato com as pessoas é uma coisa diferente. Então, esses componentes vão forjando todo esse encantamento que nós temos. E a tecnologia está nos caminhando para isso.
Que então, é o agora... grande barato do Brasil, né? Os estados diversos, cultura diversa, forma de encarar a vida diversa, de se relacionar com o mundo de uma maneira completamente diversa, né? O que rola lá no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui na Bahia, a rotina é completamente diversa de um estado para o outro. Eu estou brincando, são países...
Realidades muito diferentes.
Realidades muito diferentes.
Eu me lembro muito bem, eu estava no terceiro ano colegial, naquela época, terceiro ano científico, né? E eu estudava na Paulista 900, ali na Gazeta, um lugar enorme no Colégio Objetivo. E era muito interessante, porque lá já tinha naquele tempo de exatas, biológicas e humanas. E as três primeiras aulas eram numa espécie de uma concha acústica, juntavam-se várias turmas, eram cerca de 200 pessoas. E tinham aulas de introdução que eram muito interessantes, porque antes da gente entrar num texto, por exemplo, estudar a matemática, a fórmula de Bhaskara, um matemático vinha ali naquela coletividade maior e explicava.
Perdemos um pouco a conexão, ele volta, mas a gente está discutindo uma coisa muito interessante, né? A questão do boca a boca, que sempre moveu o turismo baiano, né? A gente viaja muito pelo que a gente ouve, né? Das pessoas comentarem, as experiências que as pessoas vivem. E agora esse boca a boca, ele é digital. Uma avaliação positiva alcança milhares de pessoas. A negativa também corre até numa velocidade muito maior, mas o fato é que você silenciar diante uma crítica hoje já não é discrição, né? Antigamente a gente recebeu uma crítica, ética, educação, né? Manda a gente se calar, absorve aí a crítica, processa, fica na sua, na oportunidade certa você vai responder. Hoje essa descrição é ausência, né? O mundo digital, esse mundo virtual, exige que as empresas, que as ofertas para o turismo estejam permanentemente expostas e interagindo com esse público. A ausência no digital é o mesmo que estar fechado para quem ainda não chegou, né? Então, a gente tem que entender, Luiz Henrique do Amaral, eu estou falando dessa coisa do boca a boca, e enquanto você estava voltando, dessa coisa da ausência, né? Porque antes era descrição. Na minha época, a gente recebia uma crítica, você ficava na sua, aguardava a oportunidade de conversar num cantinho, de se posicionar. Hoje, descrição é ausência, né? Tem que estar no mundo digital. Tem que estar, né?
Pois é, tem que estar e tem que responder e tem que manter o diálogo, tem que fazer essa consistência. O grande desafio, Elô, que na verdade a gente começa a enfrentar muito e a gente está vivendo uma, posso chamar de uma crise em relação a isso, é exatamente no exercício do direito. Porque a gente tem visto muita distorção do exercício do direito. E aí você vai para essas pessoas que acabam usando essas ferramentas de forma, como você colocou, de forma caluniosa, de forma difamatória, com injúrias, com mecanismos que não são verdadeiros, né? Às vezes, inclusive, com concorrências desleais, que alguém que faz também planta ali essas coisas dentro, porque como eu te falei no começo, Elô, isso fica registrado ali, né, para um bom tempo. E aí é importante.
Mas dizer... a crítica legítima.
Muito bem-vinda.
É direito do consumidor, ele está protegido por lei, Luiz Henrique?
Sim, desde que. É aí que está, Elô. A gente precisa entender isso com muita clareza. Desde que aquilo seja um fato real, sem extrapolar, sem o xingamento, sem aquela coisa, mas se for um fato real, é sim direito e a gente tem que ouvir, tem que responder e tem que se sair com isso. Uma coisa é do acontecimento. Quando isso se extrapola e quando isso é medido de uma forma que não é real, da mesma forma, nós também podemos, como operadores e prestadores de serviço, nos defender disso, pedindo, entrando com os danos morais, materiais em relação a tudo isso, e inclusive até, Elô, uma coisa que se fala ainda muito pouco por aqui, mas que já é uma presença constante lá fora, é o que a gente chama do direito do esquecimento digital. Né? Porque, como a gente falou aqui, se não, esses registros ficam ad eterno na internet e ficam registrados aí por um período que podem estar totalmente fora de contexto ou até mesmo, a gente já tem vários casos de pessoas que foram difamadas e que esses registros ficam lá e, às vezes, por alguma circunstância qualquer que alguém vai fazer uma pesquisa, né, e conhecer alguém pela internet e acaba descobrindo alguma coisa ou pegando algo que já não é mais verdadeiro ou que já foi comprovadamente colocado e está lá registrado, chamado indexado. Né? E esse mundo, é preciso a gente entender os nossos direitos quanto a isso, porque é possível, inclusive, fazer apagar esses registros. Né? É claro que isso tem um trâmite gigantesco pela frente, mas isso são os sinais dos novos tempos dessa relação digital, que a gente tem direitos e tem deveres e todos eles estão previstos lá, mas ainda tem um delta de tempo de aculturamento ainda muito grande a ser desenvolvido e a ser tratado para isso. Mas existem mecanismos tanto para a gente preservar os nossos direitos no que diz respeito a exigi-los, como também de defender, e também temos os deveres em relação a isso, que é o que a gente está vendo, né, Lu? Você veja aí, atestado médico falso, influências usando de forma pejorativa situações na internet, criações de desvirtuamento de relações e por aí vai. Então, aí
Luiz, o fato é que a gente está vivendo um momento muito delicado, né? Porque o poder da comunicação digital, ele é absurdo. Ele é absurdo, né? E tudo depende muito de quem opera a máquina, né?
Sim.
De quem está por trás do teclado, quem está por trás do celular, quem está por trás dessa máquina, né? A intenção da pessoa. E aí você tanto tem o direito da crítica e você tem respaldo jurídico quando ela é verdadeira, como também você tem que ter respaldo jurídico quando, por exemplo, um produto ou um destino se coloca de maneira falsa no mercado. Vende o que não é, uma propaganda enganosa, por exemplo. Aonde a justiça entra nesse campo?
Exatamente no que você está colocando, defendendo esses direitos, porque eles estão sendo extrapolados de uma maneira falsa. E aí entra um outro elemento importante, Lu, que precisa e deve ser acionado. Infelizmente, quem já teve alguns problemas no campo digital sabe disso, são os chamados provedores da internet ou também aqueles que dessas empresas de mídias sociais, né? Que elas podem e devem ser tratadas para impedir esse mecanismo ou de repercussão, porque é para fazer que tire do ar, né? Há uma discussão gigantesca nessa área no mundo inteiro, né? O grau de mediação que essas empresas possam deva ter e da influência, isso aí cabe um papo gigantesco sobre isso, inclusive tá agora nos Estados Unidos num momento também de um debate muito acirrado em relação a isso. A gente já tem visto na Europa várias questões já de regulação sobre isso, a Austrália, a discussão também sobre a idade, crianças e acessos às redes. Então, isso é ainda um universo gigantesco a ser trabalhado, mas o que é importantíssimo de ser dito, não é terra sem lei. Existe rastreabilidade, existe mecanismos de defesa, nós não estamos ao Deus dará sobre isso. E aí, só para você ter uma ideia, como base de normas legais que podem ser utilizadas com isso, você tem o próprio Código de Defesa do Consumidor, você tem o Marco Civil da Internet, você tem a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem o próprio Código Civil, no nosso segmento nós temos a Lei do Turismo, tudo isso são arcabouços que vão fazendo com que esse mecanismo vá cada vez mais se consolidando na defesa dos direitos. Isso daí é importantíssimo, para a gente não perder esse universo, sabe? Mas a gente ainda tem aquilo que você sabe, que é muito difícil, ainda mais na área do turismo. As pessoas têm muito... a gente não consegue fazer um boletim de ocorrência de situações que acontecem, porque a gente não consegue registrar, ou tem medo do registro, para que ele não vire uma difamação, que ele não saia pelas redes aí. Então, veja o quanto a gente ainda tem que evoluir nesse quadro para poder exercitar aquilo que temos de direito.
Quer dizer, as empresas, os profissionais, precisam estar bem posicionados no digital. Fato. Mas isso é um luxo?
Pois é, não é. E isso cada vez mais, porque como a gente está caminhando fortemente, veja aí, vamos para os dados. Nós estamos encaminhando fortemente para o universo tecnológico de consulta, de ferramenta para conhecer o destino e fazer a escolha. O que a gente fazia no boca a boca lá atrás, ou no máximo nos panfletos que a gente via nas agências de viagem, hoje você tem à disposição no celular um universo gigantesco de informação. E aí o agente de viagem passa a ser mais importante ainda, porque ele é aquela prova social que você falou, que não adianta mais eu ver aquelas lindas coisas geradas por inteligência artificial ou dentro da internet. Eu vou precisar de alguém humano que referende aquilo. E aí os papéis humanos são cada vez maiores, os agentes são cada vez mais importantes em tudo isso. Então, na hora que eu trago todo esse universo, a gente está ainda engatinhando no campo tecnológico. Há uma mudança do paradigma de consumo já estabelecida, não é sonho de uma noite de verão, já está acontecendo, foi anunciado no ano passado pela Google, já na NRF, lá atrás. Esse ano ainda está chegando, já está rodando nos Estados Unidos e em alguns lugares, deve estar vindo para o Brasil muito dentro em breve, que é um protocolo universal de comércio eletrônico que vai mudar radicalmente as ofertas. Essas empresas que a gente conhece, por exemplo, intermediadoras de pacotes e disso, daquilo, vai mudar por completo esse universo, porque vai facilitar muito mais aquilo que a gente está percebendo, Lu, que a gente está saindo desse universo de que a gente precisa de alguma informação para tratar com a tecnologia. Cada vez mais a linguagem natural é um meio de comunicação e que a internet e as inteligências estão começando a absorver de forma contextualizada cada vez mais. Isso está só no princípio. Então, à medida que isso vai evoluindo, que a gente chama de inteligência artificial agêntica, vai ser aquela, o cara vai falar com o telefone ali e fala, olha, eu quero ir para a Bahia e qual é a melhor data, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Ele vai fazer uma pesquisa, buscar todas as informações e ainda vai perguntar se você quer que reserve, que pague no seu cartão de crédito, que vai sei lá. A sua estrutura como operador turístico está preparada para isso? Você já tem os elementos de conversação com essa indexação que a tecnologia está trazendo para que a sua oferta esteja lá presente de forma diferenciada?
Sai na frente quem tiver essa conectividade com o turista clara,
pois
bem
é.
Respaldada, bem posicionado digitalmente, né?
Quem... Porque senão eu estou fora do jogo. Senão eu não serei mais visto, né? Ou serei visto por muito pouca gente, por uma audiência muito pequena. Então esse desafio é muito grande para entender também que a gente se posicionar no digital como presente, para que eu esteja presente no boca a boca do digital, eu preciso estar com presença digital. E essa presença digital pressupõe uma série de direitos e deveres que precisam estar estabelecidos. Pois é, outro ponto, Elô, quantas empresas, na sua grande maioria, possuem registro de marca do INPI? É um patrimônio, não tem. Aí você vai fazer, você está sustentando todo um investimento de marketing, de posicionamento, de branding, de por aí vai, de valores que você vai colocando naquela marca, mas ela não está protegida, ela não é seu patrimônio, alguém pode vir e tirar ali simplesmente da noite para o dia. A gente não tem essa cultura. Então, a gente precisa estabelecer ainda diversos mecanismos, e por isso que a gente faz esses bate-papos, que é para alertar a todos de posicionamento. Presença digital não é só ter um perfil na rede social, é ter constância, é ter domínio, é ter propriedade, é ter direitos jurídicos, é ter deveres jurídicos, tudo isso.
Ô, Luiz, você está falando aí, eu estou aqui, minha cabeça está fervilhando, né? Porque tem tudo, tem esse mundo digital, tem o que a gente vive, tem mercado, o que a gente vê, o que a gente observa, o que a gente estuda, as informações que chegam até a gente. E temos nós no meio desse barco, dessa viagem, né? E aí, eu sou muito crítica, assim, eu fico muito observando o comportamento humano, eu sou muito atenta ao comportamento humano, a questão da coerência, né? E tem gente que a gente conhece, que você sabe da realidade da vida, e quando você vê na internet, é outra pessoa, parece um ET de outro planeta, não é nada daquilo no real. No virtual é uma pessoa e no real é outra, completamente diferente. E aí vai para o restaurante posta, pega um copo de champanhe, pode estar até um Guaraná dentro, e o champanhe, Veve clicou, olha eu fazendo propaganda. E aí, quer dizer, você come gato por lebre, você compra gato por lebre, né? E eu acho uma exposição desnecessária e, na minha avaliação, muito prejudicial, porque eu já tomei abuso de muita gente por conta dessa exposição excessiva, sabe? Que pessoa chata, inconveniente, eu quero saber lá o que ela está comendo, o que ela está vivendo, se ela está beijando, se não está, não me interessa, a vida pessoal dela é dela, não me importa, eu não tenho nada com isso, e eu não faço isso com a minha, eu como quieta, calada, né? Eu vibro meus momentos em família, os meus momentos pessoais são meus, eu quero compartilhar com os meus, eu tenho uma vida pública, mas eu tenho uma privacidade que eu amo preservar. Aí eu vou perguntar a você, doutor advogado, qual é o limite? Aonde está o ponto de equilíbrio?
Pois é, Lu. Do ponto de vista jurídico, veja que a coisa mais difícil do mundo é lidar com um mecanismo muito claro que chama-se bom senso.
Bom senso. Meu pai dizia assim, um reloginho que a gente tem que usar no braço, no pulso, chamado desconfiômetro. Meu pai falava, cadê o desconfiômetro?
Pois é, Elô. Então, e bom senso está diretamente ligado a valores.
É.
Né? E valores cada vez mais, quando a gente aprofunda, está valores morais, éticos. E por aí vai, e essa contextualização é que faz isso. Por isso que eu volto para o grande jurista Miguel Reale, Direito é fato, valor e norma. Então, é uma coisa que acontece, que valor a gente dá, atribui àquela causa como sociedade, e que regra nós vamos impor para aquele fato, de como a gente vai tratar com tudo isso. Por isso que ele é em eterna, constante mutação. E a gente fala, muitas vezes, às vezes a gente reclama um pouco do direito, que quando se pergunta alguma coisa, você fala depende, e aí as pessoas acham que isso é um demérito, que teria que ser preto no branco, né? E as coisas, graças a Deus, não são assim. Então, é como você falou, então, no direito existe tanta maneira de preservar quem gosta de se expor dessa forma, como da mesma forma que você garantir a privacidade de outros, né? Então, esses mecanismos estão ponderados dentro do direito.
E, Luiz, é quase que uma estratégia de arquitetura, né? De você construir a sua imagem, de você construir a sua imagem pessoal e a sua imagem profissional. Né? E, nesse sentido, a tecnologia, o mundo digital, pode ser uma tremenda ferramenta. É uma tremenda ferramenta, porque você bem posicionado, você bem colocado, você bem trabalhado digitalmente, você evita problemas. E o jurídico é para resolver antes que o problema aconteça. É disso que eu quero falar no próximo bloco. Espera aí.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar. Os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino e isso vai te libertar.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Chegou a oportunidade de renovar o guarda-roupas e ainda ajudar uma boa causa. Tem aí o Bazar da Capela Sagrada Família, de 23 de abril a 10 de maio, em horário comercial. Você vai encontrar roupas, sapatos e acessórios com preços especiais. E o mais importante, toda a renda será destinada à etapa da pintura da Capela Sagrada Família. O bazar vai acontecer aqui na lateral da Capela Sagrada Família, no Garcia. Não perca essa oportunidade. Venha prestigiar, traga sua família e amigos. Bazar da Capela Sagrada Família. Solidariedade e fé em cada detalhe.
Brisa, sol, terra e mar te esperam na costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all-inclusive, pertinho de você. A Costa do Sauípe é sua e tá pronta para te receber. Costa do Sauípe, Bahia de verdade.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, tem Excelsior na bola. Segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excelsior na bola, tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior. Excelsior na bola, de segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar. Os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar.
Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino. Isso vai te libertar.
Estamos apresentando na Rádio Excélsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Hoje o programa Passaporte conversa com Luiz Henrique do Amaral, advogado, e o papo está excelente, porque a gente está falando desse mundo que a gente está vivendo, que se transforma a cada segundo. Essa tecnologia digital tem mexido muito com a rotina da gente, na casa da gente, na empresa da gente. Mexendo com a gente como pessoas, como indivíduos e como profissionais. Como se adequar e como usar essa ferramenta tecnológica a nosso favor, para benefício da sua empresa. O turismo mudou completamente. A gente está falando hoje aqui de um boca a boca virtual. O cara hoje sai de casa e ele pesquisa tudo a partir da experiência de outras pessoas. Claro, os olhos têm que estar atentos, como meu pai dizia, olho no padre, outro na missa, porque a experiência, o relato pode ser verdadeiro ou não. E aí cabe a gente a habilidade de pesquisar, de saber também trabalhar com essa ferramenta tecnológica. O fato é que o setor jurídico, e Luiz Henrique do Amaral é um advogado, consultor da Abrazel, a jurisdição, a justiça é para evitar problemas, fazer com que o problema seja resolvido antes dele virar problema, antes dele acontecer. Qual é o caminho, Luiz Henrique do Amaral? Como aplicar isso?
Pois é, Lu, é o entendimento claro de que das obrigações que você assume a partir do momento que você está se colocando no posicionamento digital que a gente falou aqui, a sua oferta. A sua oferta tem que ser verdadeira, é simples assim, né? Uma oferta verdadeira faz com que você tenha todo o horizonte do direito a seu favor para te subsidiar em qualquer questão, tanto preventivamente falando, quanto de forma contenciosa, que é o que a gente fala quando o problema está instaurado. Então, esse que é o grande desafio, fazer isso naquilo que a gente falou. É você ter uma oferta condizente, é você ter a documentação de tudo isso, é você ter seu registro de marca, é você, uma observação importantíssima, tomar muito cuidado com respeito às individualidades e o direito de imagem. Isso é uma coisa que a gente também ainda não está muito acostumado no turismo. Muita atenção às empresas que utilizam de funcionários, colaboradores, para fazer divulgação das suas imagens nas redes sociais. É preciso um consentimento das pessoas expresso dessa questão.
Expresso,
tá?
E entenda, escrito e assinado. Exatamente. No boca a boca não vale aí.
Nesse aí o boca a boca não funciona.
Muito pelo contrário.
Muitíssimo pelo contrário. Funciona só pela rádio peão. Então são esses mecanismos que precisam estar tão contratualmente feito, elaborado com tudo isso. Aí eu me valho de uma outra questão. Você estava falando muito disso, lembrando seu pai, Elu, e a coisa que a gente tem como referências, é exatamente esse processo de que se tem alguma coisa que você não possa conversar com seu pai ou com a sua mãe ou com quem você ama, pare para analisar com calma esse aspecto, porque alguma coisa não está nos eixos. Se alguém que te ama tanto, você não consegue conversar sobre ele, alguma coisa está equivocada, que pode ser o óleo dos dois campos, tanto da própria relação, porque também existem relações difíceis, quanto também da origem delas, mas já é um grande sinal. Então, no direito é a mesma coisa. Se você está se sentindo fragilizado, ou se está fazendo algum mecanismo, ou que o seu posicionamento digital não é bem aquilo que você sabe, Lu, você trouxe aí agora, é muito verdadeiro. Já é notório a quantidade de casos de influencers que apresentam, que locam carros de luxo, que locam mansões para fazer ali a coisa, que quando você vai ver, o cara não tá ostentando aquilo que não tem.
Não, é, né? Seu vizinho. É seu, é seu vizinho. Está lá de marão. Ô Luiz, ontem a gente estava falando dessa Bahia autêntica. Esse papo é tão interessante, né? Um programa só, a gente não vai conseguir abordar tudo que nós gostaríamos. Mas ontem, você falando dessa Bahia autêntica, eu fiquei tão feliz. A gente se encontrou ontem nesse evento onde a Setur comunicou a gestão agora do Forte São Marcelo e da Fortaleza do Morro de São Paulo, né? E você está falando dessa entrega, da gente colocar essa Bahia digital para o mundo, né? De uma forma assertiva, de uma forma honesta, de uma forma verdadeira. A gente está fazendo isso. Eu achei tão bacana essa coisa de ontem, porque o secretário Luiz Henrique, o secretário Maurício Bacelar, ontem ele me deu até aqui para a gente uma entrevista dizendo que é rapidíssimo, que em 90, 180 dias o Forte São Marcelo já vai estar, se Deus quiser, projeto aprovado e o negócio funcionando. Então, né, a gente noticiar isso, respaldar isso ao mundo, né? Qual é o caminho, Luiz, para a gente não pecar?
Pois é exatamente, mais uma vez, voltando essa mesma trilha, Elô. Veja que a gente tem ali uma consistência, aquilo que a gente fala sempre nos nossos papos, o tempo da construção é muito diferente do tempo da destruição. Então, o tempo de construir começa num evento como esse. Às vezes a gente não dá a devida dimensão. Como foi dito no próprio evento de lá ontem, o vencimento de toda a burocracia que precisa para fazer isso acontecer. E ao mesmo tempo, né, imagina, a gente está falando de um patrimônio histórico, de algo, né?
Então, e que mexe com órgãos ambientais, autorizações, não é no tempo que a gente quer, né? É no tempo de Deus.
Mas você vê as pessoas empenhadas nisso, todos resolvendo, caminhando, esse é o primeiro passo. Para agora, então, aí já começa a fundamentação jurídica, já começa aí, que é o primeiro instrumento de liberação para fazer com que esse mecanismo de potencialização do espaço turístico seja trabalhado, né? Que a gente possa fazer intervenções, que a gente possa fazer novas sessões. Tudo isso tem um respaldo jurídico gigantesco acontecendo em paralelo, que é uma construção silenciosa que a gente não vê necessariamente, mas precisa reconhecer, e mais do que isso, Elô, a gente tem os entraves naturais, mas eles também, é claro que tem entraves que são completamente esdrúxulos, mas tem entraves que são pertinentes ao trato do patrimônio público. Então, isso é preciso estar também ressalvado, que da mesma forma que o direito não é uma coisa estanque e objetiva o tempo inteiro, ele nos dá essa capacidade de criticar e transformar, porque tem muita coisa também que precisa ser transformada, né, Elô? E a gente precisa desses elementos da construção para lá, porque o próximo passo nesse caminho lá é a própria secretaria fazer as sessões também de utilização, de exploração do espaço de forma comercial ligada ao turismo. Né?
Mas Maurício é um excelente articulador, né? Ele tem essa capacidade de agregar, o secretário Maurício Bacelar que eu estou falando, do turismo. Ele tem a capacidade de colocar à mesa as pessoas certas e dialogar, né? Isso a gente tem que reconhecer e só assim dá certo. Amor, nosso tempo terminou, você acredita? É muito pouco.
Vamos ter que comprimir o tempo e agora a gente começar. Não sei se você também faz, quem brinca muito comigo é minha amada Thay, que eu assisto os vídeos no YouTube com velocidade 1,5, às vezes 2.
acelera, minha gente, obrigada pela companhia, obrigada, Luiz, muito obrigada. Amanhã eu vou estar aqui com o William Freitas da Rede Mar Brasil, vamos falar de um aspecto que a gente não está prestando muito atenção, mas El Niño chegou e está mandando sinais claros. Amanhã o papo é esse. Beijo, querido. Obrigada pela sua presença aqui.
A Rede Excelsior de Comunicação apresenta.